Senhor presidente, senhores senadores, na semana passada estive nessa tribuna apresentando um cronograma de ilegalidades que foram praticadas durante os últimos anos no país e que se constituíram em ameaça ao Estado de Direito Democrático. Fiz referência aos vários dossiês que foram utilizados nos subterrâneos da política brasileira na tentativa de almejar adversários em nome de um projeto de poder de longo prazo. Neste final de semana, a revista Veja traz mais uma reportagem bombástica que revela os bastidores do governo Lula e a sua aliança com a marginalidade da ação administrativa. A improbidade administrativa configurada, uma vez que a estrutura da administração brasileira é utilizada indevidamente e de forma suspeita. O título da matéria diz: uma confissão desconcertante. O ex-diretor da Previ conta que produziu dossiês contra oposicionistas a mando do presidente do fundo de pensão controlado pelo PT, para desmoralizar os adversários. Esse fato se deu no ambiente da CPI dos Correios, quando as denúncias pipocavam na imprensa brasileira, estampando em manchetes o grande escândalo da era contemporânea desse país, o escândalo do Mensalão. Esta revista mesmo produziu 18 capas com o escândalo do Mensalão. O senhor Geraldo Xavier Santiago é um arquivo vivo da atuação de um grupo de sindicalistas do PT no comando da Previ, o maior fundo de pensão do país. Por 7 anos, Geraldo foi assessor direto de Sérgio Rosa, o petista que presidiu a Previ até maio deste ano. No cargo, Rosa transformou o órgão em um bunker de espionagem e fabricação de dossiês contra adversários do seu grupo político e do governo Lula. Geraldo era encarregado direto da produção dos dossiês, principalmente na época da CPI dos Correios, que desvendou o Mensalão e quase levou o governo a nocaute. Em várias horas de conversa com a Veja, nos últimos meses, ele revelou os detalhes do método petista de enfrentar opositores, que continua funcionando a pleno vapor e produzindo sucessivos escândalos. Senhores presidentes, senhores senadores, este é um fato da maior gravidade. Os fundos de pensão foram investigados durante a CPI dos Correios. No entanto, a CPI se concluiu sem que essa investigação pudesse se aprofundar. A utilização dos fundos de pensão em atividades marginais ganhou visibilidade exatamente naquele período. Agora, o que se revela nesse momento é um fato novo, que a Previ era uma central de dossiês, não se sabia. O que revela esse Geraldo Santiago é estarrecedor. Até mesmo se produzia na Previ um relatório paralelo para ser proposto através dos governistas na CPI dos Correios. Senhor presidente, a omissão é condenável num caso como esse. Não se trata de ser oposição ou de ser governo. Trata-se de preservar o Estado de Direito Democrático das ameaças a ele impostas através desses artifícios que são próprios de regimes totalitários. O aparelhamento do Estado brasileiro é visível. Um Estado que engordou, que cresceu, ministérios foram criados, diretorias, secretarias, coordenadorias, estatais, cargos comissionados, estabelecendo paralelismos indesejáveis sob o ponto de vista da boa gestão pública. Esse aparelhamento tem um objetivo, um projeto de poder. E quando o aparelho é destinado a uma ação marginal como esta de alvejar adversários através da confecção de dossiês, a condenação deve ser ainda mais virulenta. Não é a primeira notícia sobre esse tipo de comportamento, essa devassa da vida alheia, essa bisbilhotagem, essa espionagem com fins determinados, ou seja, espionar, ameaçando um parlamentar de oposição que trabalha para investigar numa CPI, é um método de quem quer abafar escândalos. E nós tivemos esse comportamento reiterado às vezes da parte do governo Lula. O aparelhamento do Estado com objetivos eleitoreiros já é conhecido. O aparelhamento do Estado, policialescamente, com este objetivo marginal, é um fato também notório. A partir desta denúncia e de tantas outras que percorrem nos últimos anos, a imprensa brasileira. Nós estamos, nesse momento, não é em função do período eleitoral, essa denúncia não partiu da oposição, essa denúncia é de um ex-diretor da Previ, que diz, que informou, que denunciou e que certamente está disposto a se convocar, falar oficialmente na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no Congresso Nacional. Na oposição, os petistas mantinham uma poderosa e eficiente rede entranhada em diversos setores da sociedade, que não media esforços para produzir informações que pudessem contribuir para barrar a ação de políticos e funcionários públicos corruptos. No governo, a rede se multiplicou e a disposição para produzir informações também, só que com objetivos pouco nobres. Foi assim em 2002, quando pessoas próximas ao então candidato Lula produziram dossiês contra todos os seus oponentes. Foi assim em 2006, quando membros do partido foram presos tentando comprar um dossiê fajuto contra os tucanos. Quem é que não se lembra da mala de dinheiro exposta na tela da TV brasileira há 4 anos em São Paulo? E a pergunta que fica no ar: quem foi punido? Alguém foi preso? houve responsabilização criminal, não foi crime, de onde veio o dinheiro? Quem é o responsável por aquela operação de marginalidade? A impunidade prevaleceu. Foi assim em 2008, quando servidores do Palácio do Planalto produziram um dossiê na Casa Civil durante as investigações da CPI dos cartões corporativos. Foi assim há 2 meses, quando o grupo do partido ligado à campanha de Dilma Rousseff foi surpreendido produzindo dossiês contra adversários. Aliás, mais do que um dossiê, preparava-se uma central de dossiês. Houve o desmonte desta central de dossiê em função de interesses internos, subjacentes, ou seja, disputa pelo poder no comando da campanha do PT. Essa pretensão interna, essa ambição localizada é que proporcionou o desmonte de uma central de dossiê que estava em organização e acabou denunciada pelo ex-delegado da Polícia Federal, Onésimo, que inclusive prestou depoimento no Senado Federal. E agora, na semana passada, revelou-se a existência do mais recente dossiê petista a circular na praça, acusando a modelo Marina Mantega, filha do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de fazer lobby em favor de empresas. Pilhados tanto o PT como o governo, sempre tentam justificar os crimes como uma ação isolada de militantes descontrolados, os tais aloprados, como definiu o presidente Lula. Os aloprados não possuem nome, DNA, identidade. São aloprados, mas eles não se apresentam. E o próprio presidente da República, que definiu como aloprados, não os apresenta à sociedade brasileira. Por quê? Porque este governo admite a existência do crime, mas não admite a existência de criminosos. De quando em vez, dribla a opinião pública apresentando um bode expiatório, como recentemente. Não há o artífice principal do crime, há um coadjuvante. Penalizar um coadjuvante é possível, desde que a penalidade não seja tão grave a ponto de fazer com que ele fale, com que ele conte, com que ele revele tudo o que sabe a respeito do crime praticado. Foi assim em relação a esse dossiê da Casa Civil. Agora, quando são apanhados com mais um flagrante de crime praticado no âmbito da Receita Federal, a quebra do sigilo fiscal do senhor Eduardo Jorge, deixam vazar a informação de que foi uma senhora de nome Antônio que, usando a sua senha, indevidamente acessou e quebrou o sigilo fiscal de Eduardo Jorge. E nós queremos ouvi-la. Ela está convidada a comparecer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça para falar a esse respeito. Porque certamente é coadjuvante. Se a sua senha foi utilizada, obviamente houve determinação superior. Não seria sem que houvesse determinação superior. Isto é elementar. Ela está sendo utilizada como despiste para acobertar o responsável maior pelo crime, pela afronta à Constituição, pela afronta ao Código Tributário Nacional, por essa ameaça reiterada ao Estado de Direito. A Constituição nos garante certas prerrogativas que não podem ser usurpadas pela ação criminosa daqueles que, eventualmente se encontrando no poder, aparelham o Estado para alcançar objetivos escusos, como no caso.